Olá galera, começando mais um telecast, dessa vez para analisar a partida entre Sport e Flamengo realizada na Ilha do Retiro, onde o Sport venceu por 2-0, partida válida aí pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Estou aqui, Celso Shigami, junto com o nosso estimado convidado, já meio sexto elemento do podcast 45 minutos, Ibson, Lucas Fittipaldi. Estamos também aqui com Fred Figueiredo para analisar esse confronto, mas antes de a gente começar a nossa análise, eu vou convidá-los a dar uma checada, uma conferida no nosso perfil do Twitter, nosso arroba podcast45, porque lançamos mais uma promoção em nossa parceria lá com a galera da Tags Tecnologia e Inovação. Vocês vão ver lá um headset da Multilaser, um headset gamer, né, voltado realmente para esse fim, para os gamers, da linha Warrior da Multilaser. Inclusive eu dei uma testada lá nesse headphone, sensacional, abafa tudo que está ao seu redor. Tem aquele fonezinho, inclusive, para você perturbar aquele seu amigo quando você fizer um gol ali no FIFA 17 e encher o saco dele. Tem também como você matar muita gente no Battlefield. Então assim, não perca essa nossa promoção. Você já conhece o sistema, você retuita, compartilha lá os nossos posts dessa promoção. Então vamos começar essa análise aqui, começar com Fred Figueroa. Fred, uma vitória, a gente está inclusive dentro do carro, como vocês podem ouvir, o ambiente aqui, a gente fazendo o tradicional carrocast. Fred Figueroa, uma vitória importantíssima do Sport, o Sport voltou a mostrar um futebol competitivo, com Anselmo tendo um grande desempenho no meio de campo, Osvaldo jogando tudo que podia jogar também, e Magrão em noite de gala, enquanto a gente tinha um Muralha lá do outro lado. Fred Figueroa.
Celso, é engraçada a sua abertura, porque antes de você me passar a palavra, eu estava aqui com o celular aberto, começando a escrever sobre o jogo para a coluna do Diário. E eu, de fato, estava com uma grande dificuldade de por onde começar. Porque o ideal é que a gente comece pelo ponto que foi fundamental para a vitória. E aí antes de escrever, o cara normalmente para e vai se questionando o que de fato foi definitivo, o que de fato fez o Sport conseguir uma vitória balizadora, eu até diria, contra o Flamengo, uma vitória que reposiciona o Sport nesse campeonato, pelo futebol que jogou, pela forma organizada, pela tranquilidade com que encarou a partida. E aí eu vou lembrar algo que eu falei, acho que quando o Sport fez o segundo gol, a gente conversando, e talvez esse seja o ponto determinante. Foi a primeira vez na temporada que o Sport voltou melhor que o adversário no segundo tempo. Foi a primeira vez na temporada que o Sport corrigiu seus problemas e soube jogar na vulnerabilidade que o adversário apresentava. Então, isso para mim é o fator marcante. O Sport, Luxemburgo, acaba ficando com ele esse mérito, porque o Sport era um time passivo quando voltava para o segundo tempo. Quantas vezes a gente viu o Sport voltar e ser engolido? O jogo contra o Bahia, a final, o jogo de ida contra o Bahia, talvez seja um dos mais simbólicos das partidas recentes, em que o Sport fez um primeiro tempo ruim e voltou para o segundo tempo engolido, totalmente pressionado. E contra o Flamengo, pela primeira vez nessa temporada, a gente viu de fato um crescimento significativo na etapa final, adiantando a marcação quando necessário, atrasando as linhas depois que teve o placar para deixar que o Flamengo errasse e desse espaço para o Sport. Então eu diria que foi uma atuação tranquila. Você não viu o Sport afobado dos 17 minutos do primeiro tempo para frente. Foram 17 minutos muito ruins em que o Flamengo se impôs, mas dali para frente o Sport foi se ajustando aos poucos, ganhando terreno, ganhando mais posse de bola, e quando voltou do intervalo, voltou muito mais organizado. Luxemburgo conseguiu distribuir as substituições de forma muito correta, quem entrou correspondeu, tudo saiu dentro dos conformes para você conseguir uma vitória contra um adversário muito forte, contra um adversário que tem poder de criação, contra um adversário mais maduro, mais treinado. E o Sport soube isolar seus defeitos, explorar os defeitos do adversário e, repito, para mim, a palavra mais importante, foi um time tranquilo, um time que jogou o jogo, com exceção, mais uma vez, dos 17 primeiros minutos.
Lucas Fittipaldi, queria também a sua análise dessa vitória do Sport, uma vitória importante, né? O Sport que ainda vai tentando se concretizar aí o seu objetivo dentro da Série A, na verdade, que continua sendo evitar o rebaixamento. E isso nesse momento de brasileiro, onde daqui a pouco a gente vai começar já essa série de jogos duas vezes por semana, você largar com a vitória sobre um time como o do Flamengo, qualificado como o do Flamengo, que sem dúvida deve brigar na parte de cima da tabela, deve brigar pelo título da competição, bem importante, bem relevante, né?
E era uma vitória, Celso, que, assim, era um jogo, na verdade, que existia uma pressão, né? Uma pressão grande, eu diria, porque, assim, pelos resultados da rodada, primeiro que o último jogo tinha sido muito ruim, né? O Sport, uma péssima atuação, perdeu o jogo pro Avaí. E se perdesse hoje, tava na zona de rebaixamento o Sport. Então, tinha uma carga de pressão e é sempre muito perigoso quando você entra para jogar um jogo contra um adversário muito qualificado, com uma carga de pressão dessa, né? A vitória, estava abrindo aqui, estava justamente olhando a tabela, o Sport aparece em nono lugar. É claro que tem jogos ainda amanhã, mas, pô, tu olha hoje, o Sport está em nono lugar, com 7 pontos. A mesma pontuação do sexto colocado, que é a Ponte Preta, que tem 7 pontos, né? Embora a Ponte tenha 4 jogos, 1 jogo a menos, mas já dá... Vê, é respirado. O time podia estar na zona de rebaixamento, em caso de derrota, e tá lá na parte de cima da tabela, né? Então, assim... pro moral, pro trabalho de Luxemburgo, pro projeto, né, como o torcedor tava brincando, né, pro projeto foi fundamental, um resultado que, assim, é claro que a necessidade de vitória era muito grande, mas se cogitava até que um empate não seria um mau resultado para esse jogo, diante das circunstâncias, diante da qualidade do adversário, diante da pressão do Sport. Então foi uma vitória realmente, eu acho que pode ter sido um divisor de águas, principalmente para o trabalho de Luxemburgo, né? Ele ganha uma confiança, né? Os jogadores, a gente sabe como é futebol internamente. Jogadores, tudo bem, Luxemburgo tem um nome, já tem um respeito, mas depois que ganha um jogo desse, da forma como o Sport ganhou, para um adversário como é o Flamengo, jogador chega no vestiário e, pô, essa conversinha de, não, o cara tá ultrapassado, o cara vem aqui, mas ganha um jogo desse, já dá uma, né? Já dá um outro ânimo. Então, acho que foi fundamental. O Luxemburgo hoje... acho que vai demorar um pouquinho a dormir aí, vai saborear essa vitória. E o Sport vai jogar agora a próxima rodada, pega um Vasco pressionadíssimo fora de casa e vai pro jogo leve. Vai pro jogo leve. Quarta-feira tem o São Paulo, de novo na Ilha, mas vai para esse jogo agora contra o Vasco numa condição muito interessante. Vamos dizer assim, quase um franco atirador. E é bom jogar assim também, Celso.
É, Lucas, e na sua opinião, pegando esse recorte que o Fred falou, que até cerca de 17, 20 minutos do primeiro tempo, o Sport estava realmente tomando um sufoco do Flamengo, estava sofrendo muita pressão na saída de bola, e de repente isso mudou. Na sua opinião, o que é que foi fundamental para essa mudança da cara do jogo mesmo?
Eu acho que tiveram alguns fatores aí, né? Um deles foi que Thalisson entrou no jogo. Né? O começo do jogo, muita gente se questionou, eu inclusive, sobre essa presença de Thalisson como titular. Thalisson é um aposto do Luxemburgo, tinha até gente brincando, ah, o jogador do Luxemburgo no começo do jogo, que ele errou uma bola, perdeu uma bola aqui ou outra. Mas Luxemburgo, de fato, parece ter meio que se encantado com ele, porque ele entrou muito bem logo no primeiro jogo de Luxemburgo.
Naquela, né? Fogueira, entrou no lugar de Ronaldo, né?
Isso, e qual foi o jogo? Até me fugiu da memória agora.
Foi o jogo do Grêmio, né?
Jogo do Grêmio, exatamente. Não, foi não. Foi
Botafogo.
Grêmio. Botafogo, isso.
Botafogo, exatamente. Que ninguém esperava e Luxemburgo colocou, ele correspondeu, ele ganhou o Luxemburgo ali. Mas eu mesmo entendia que Fabrício era uma melhor opção para esse jogo de hoje. Por quê? Porque é o cara que começa o jogo, né? Até tuitei sobre isso, é o cara da bola parada. Eu queria muito ver Fabrício ao lado de Richelli e de Anselmo, um meio de campo mais consistente, porque Fabrício vinha jogando com Ronaldo somente, depois ele foi deslocado para a lateral, então eu estava muito curioso para ver Fabrício ao lado de Richelli e Anselmo. Mas no final das contas, eu não vou dizer que, pô, Luxemburgo acertou em cheio a escala Thalisson, mas a partir do momento que Thalisson começou o jogo discreto, começou a entrar no jogo, ajudou, né? E aí Anselmo, Richelli muito abaixo... no primeiro tempo.
Jogando mais adiantado mais uma vez.
Jogando ali numa função que seria de Diego Souza, vamos dizer assim, mas muito adiantado, muito à frente.
Inclusive, um ponto sobre esse posicionamento adiantado de Richelli. Não é só jogar de meia. É que, de fato, ele jogou na posição que Diego Souza vinha jogando. Que é um meia penetrando no ataque. Assim, já é adiantado demais Richelli. Você adiantar Richelli para o meio... com o Diego Souza, eu acho interessante, porque Diego Souza muitas vezes recua para buscar a bola e faz com que Richelli jogue numa faixa de campo ofensiva, mas mais próxima do meio de campo. A gente viu o Richelli o tempo todo na intermediária, e isso é um desperdício do melhor distribuidor de bola do Sport e do melhor desarme da equipe, do cara que mais recompõe, do cara que volta, do cara que dá essa batalha. Então Richelli jogando tão adiantado assim é de certa forma um desperdício. Isso o Sport sentiu, esse mau posicionamento de Richelli.
Até porque a gente destaca que Richelli é um jogador que hoje distribui muito bem os passes, né? Ali na série de bola do Sport. Mas uma coisa você, a gente sempre lembra isso, uma coisa é você distribuir passes jogando entre os meias, entre os atacantes do time adversário, outra coisa é você distribuir passe jogando entre os volantes e zagueiros, que é a faixa que Richelli passou a ocupar. É um jogo onde é preciso ter muito mais velocidade, até velocidade de raciocínio também, e ter passe mais preciso, acho que até marcar coete mesmo, de jogar ali na meia, né?
E outra coisa, Celso, assim, Richelli, ele é o jogador mais participativo. Qual é a marca de Richelli? É ser um jogador participativo, que está em toda parte, que defende, que ataca, que surpreende, que é elemento surpresa. Então, quando você adianta muito o Richelli e ele fica ali isolado, né, de costas e no meio do zagueiro, fica complicado, perde demais. É o que o Fred disse aí, é um desperdício enorme. O Richelli tem que jogar ali, mas na meiuca mesmo, perto do círculo central ali, subindo, descendo. Então, acho que foi um erro que Luxemburgo deve corrigir. No segundo tempo já foi outro jogador, Richelli, e aí o Sport também, quando o Richelli cresce, o Sport cresce junto. No primeiro tempo a gente conversava e via que o Sport estava dependendo de Richelli, mas voltando para a sua pergunta anterior, eu acho que outro fator determinante para o Sport é partir ali dos 17, 18 minutos começar a crescer no jogo, foi que Oswaldo começou a jogar muito, né? Ele desde o começo, Thalisson entrou no jogo também, Anselmo já vinha bem ali, então mesmo com o Richelli abaixo, mas Oswaldo começou a chamar muito o jogo para ele, né? Enquanto do lado direito o jogo não andava com Everton Felipe, que mais uma vez escorado ali na ponta não estava rendendo, do outro lado era o inverso, a bola chegava em Oswaldo e o time andava, né? Então o Sport começou a ganhar corpo, ganhar confiança, ver que o Flamengo não era esse bicho papão todo, porque futebol tem isso, né? Você começa ali o jogo naquela esperando, quando daqui a pouco você vê, pô, passou os primeiros 15 minutos, o Flamengo estava bem, mas também não foi aquela coisa de chances claras, não estava acuado o Sport. Estava mal, mas estava se encontrando. Então, a partir do momento que o time foi entrando em campo, o Oswaldo foi puxando, as chances foram começando a aparecer de alguma forma, a posse de bola principalmente. Então, o Sport começou a crescer no jogo, engrenou, entrou nos trilhos, né? E aí, para completar tudo, é o que o Fred disse, no intervalo, Luxemburgo soube ler o jogo muito bem, mais uma vez, ele tem conseguido ler muito bem o jogo, isso aí já era esperado, né? E o Sport voltou realmente muito bem, com o Tomás muito bem no segundo tempo, ninguém sentiu falta de Rogério, certo?
Então é o lugar de Everton, né?
Isso, Rogério é um cara que ficou fora hoje, muita gente já vinha pedindo também a saída de Rogério, e acho que ninguém sentiu falta. O próprio Diego Souza, né? Foi um jogador que vinha sendo muito questionado e também não fez falta hoje, né? Na seleção brasileira, e, enfim. Mas era um cara.
Mais um jogo bom que o Sport faz sem Diego.
Mais um jogo bom que faz sem ele. Contra o Grêmio, ele não estava naquele segundo tempo, que foi um jogo bom. Então, é um cara que ninguém vai querer queimar Diego Souza. É o jogador principal do Sport, mais valioso. Mas eu acho que tem um recado muito importante aí. Que é que ele se ligue. É o cara entender, lá do outro lado do mundo onde ele está agora, na Austrália, que o time do Sport não depende dele. O Sport não depende de Diego Souza. Isso é muito importante, porque durante muito tempo, até recentemente, o Sport era taxado como dependente de Diego Souza. E uma vitória como essa de hoje, sem ele, é um se ligue. Até para o cara fazer uma autoavaliação e dizer, pô, eu tenho que jogar bola. Porque daqui a pouco eu vou ter que jogar bola quando voltar para lá. Então isso foi outro fator muito importante dessa vitória de hoje do Sport.
Fred, você que trouxe esse recorte aí, dessa mudança de jogo a partir dos 17 minutos do primeiro tempo, queria também a sua análise de o que é que foi determinante para a mudança do cenário do jogo, para o jogo começar a ficar favorável para o Sport.
Mas até, vamos deixar bem claro, os primeiros 17 minutos foram de apagão do Sport. O Sport entrou em campo sem conseguir acertar 2-3 passes, entregava a bola muito rápido para o Flamengo, e o Flamengo distribuía a bola com muita inteligência. Diego é um jogador que tem essa virtude, e com todo o espaço que ele tinha, esse espaço surgia aonde? Surgia em Richelli muito adiantado, e no que o Lucas já falou, em Thalisson ainda desligado da partida. E aí teve mais outro fator: o volante improvisado na lateral, né, que fazia sua estreia, Patrick, errou demais no começo, né? Acho que talvez tenha sido a primeira partida de Série A da carreira dele. Ele errou muito. E aos poucos ele foi entrando no jogo. E quando é que ele começou a entrar no jogo? Quando o Osvaldo, pela esquerda, começou a dar um calor no lateral direito do Flamengo. E o Flamengo meio que disse, opa, a gente precisa se proteger também por aqui. E o Flamengo reduziu. No que o Flamengo reduziu a sua intensidade, isso ficou muito claro naquela bola que o Osvaldo ganhou na linha de fundo, né? Levou com tudo pra frente e cruzou, e Richelli acabou desperdiçando o gol. A partir dali, o Flamengo teve puxou um freio de mão um pouquinho. Disse, opa, não dá pra gente jogar do jeito que a gente tá jogando, não. Com todo o nosso time no campo do Sport, sufocando os caras, porque os caras já deram a saída. Quando o Flamengo deu esse passo atrás, o Sport respirou. Quando o Sport respirou, quem não tava no jogo entrou. Osvaldo, que já tinha sido o cara que recolocou o Sport no campo com aquela arrancada. Thalisson entrou no jogo. O lateral Patrick entrou no jogo. E o resto do time já estava fazendo sua parte até então, com exceção de Richelli, muito deslocado. Eu diria que do meio para o fim do primeiro tempo, só Richelli de fato não foi muito participativo. Porque até Everton Felipe, errando muito, era um cara que foi muito importante para tirar a bola de trás e levar para frente. Quando ele cai naquele quadrado do campo ali, entre a área e a linha de fundo, ele acaba baixando demais a produtividade dele na direita. Acaba baixando um pouco. Ele tem um talento de jogar pelo meio que precisa ser explorado. Eu achei a escalação correta. Lógico que ficou naquele Tomás ou Thalisson, mas eu imaginava um posicionamento diferente. Ele voltou com o Everton Felipe para a função que ele tinha tirado o Everton Felipe com 30 minutos contra a Ponte Preta. Ou contra o Botafogo. Não sei de onde eu tirei a Ponte Preta agora. Contra o Botafogo. Isso para mim chamou minha atenção. Porque quando eu vi ele dando uma nova chance a Everton, eu imaginava Everton pelo meio. Everton na de Diego Souza. Richelli na dele e três volantes. Mas não foi isso que aconteceu no primeiro tempo. Porém, foi bem ajustado no segundo tempo. E não por acaso, quando ele viu que era ali que aquele caminho que ficou para Everton, ele tirou e colocou Tomás em campo. E Tomás conseguiu ser mais incisivo, porque a gente já sabe que Tomás é mais incisivo do que Everton para a definição.
E na coletiva, inclusive, o técnico Vanderlei Luxemburgo, tem uma coisa interessante aqui. Ele explicou que o fato dele ter deslocado o Osvaldo ali para a direita foi justamente para aproveitar e infernizar a vida de René, que já estava com a torcida pegando no pé dele. Desde o começo do jogo, né, Lucas? Torcida do Sport pegando muito no pé de René. A declaração polêmica de 87, quando ele assinou com o Flamengo, etc. E aí na coletiva, Luxemburgo acabou explicando que Luxa tem disso, né? Essa coisa do boleiro, né?
Boleiro.
Né? E falar que, ó, aquele menino ali e tal, não sei o quê.
Tá sentindo o jogo,
vi que a torcida tava pegando no pé dele e botei o Osvaldo nas costas dele.
Luxemburgo tem isso, né? Boleirão mesmo. Isso é uma característica dessa roupagem não tão moderna, vamos dizer assim, né? Ele traz um pouco disso, né? De um técnico mais antigo mesmo, assim, que tem essa coisa de, pô, o menino ali tá sentindo o jogo, vou botar meu jogador mais perigoso, mais habilidoso em cima dele, né? E realmente, o Osvaldo fez um grande primeiro tempo e fez um grande segundo tempo. Eu achei que... Eu nem sabia, né? A gente soube agora dessa declaração do Luxemburgo, mas já quando voltou pro segundo tempo, que a gente percebeu a inversão de Osvaldo ir pro outro lado, né? Jogar na direita, e Everton Felipe ir pra esquerda, eu já gostei. Porque isso que Fred falou mais uma vez, assim, Everton escorado na ponta direita é um cara que fica muito limitado. Quando você traz Everton pra esquerda, mesmo ele tendo jogado pouco tempo no segundo tempo, mas você já vê que já é outro jogador já, porque ele pega a bola ali pela esquerda e ele vai cortando pro meio. Ele não fica escorado naquela faixinha do campo. Então ele acaba entrando muito no meio quando ele joga pela esquerda. Então ele acabou saindo, entrou o Tomás, que entrou muito bem, mas eu acho que a inversão já foi determinante para aquele fator que Fred falou, de o Sport ter voltado melhor no segundo tempo do que o adversário pela primeira vez. Acho que Luxemburgo aí mais uma vez leu muito bem e fica mais uma vez, eu acho, essa questão de se pensar, de se refletir sobre o posicionamento de Everton Felipe, que se acostumou por conta do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando ele fez um bom brasileiro e Osvaldo de fato achou Everton de uma maneira que ele começou a produzir bem ali na ponta, certo? Mas tem ficado claro a dificuldade que ele tem sentido quando joga ali para enfrentar marcadores que tem um vigor físico muito grande. Ele não é um jogador forte, né? Ele é rápido, mas a gente já falou aqui sobre isso, né? Então ele tem rendido muito mais no meio, né? Exemplo daquele jogo contra o Bahia, enfim, entre outras situações. Então, acho que foi isso, Celso. Um Sport que acabou surpreendendo, eu diria, no segundo tempo. E um Sport que chegou ao gol quando chutou, né? Mais uma vez, essa coisa de muita demora para chutar, muito melindre, muito, sabe? Então, assim, tem que chutar gol, cara. Hoje, o gol de Oswaldo hoje foi mais uma prova. Tem que chutar ali da entrada da área. Jogador profissional, tuitei sobre isso essa semana, tem que bater no gol. Não pode ter medo de chutar, senão a bola não entra. E, assim, sobre Richelli, só um detalhe, assim, é um cara que a gente já falou aqui sobre ele, mas o que Richelli não pode perder é a essência dele. Richelli é um jogador que consegue trabalhar bons passes, consegue,
mas ele é um jogador
consegue enxergar o jogo, mas Richelli não pode acreditar que é um craque, certo? E que vai ficar ali esperando a bola, que vai deixar de se doar um pouquinho da característica dele, que é de ser mordedor, de ser participativo, de ser o cara que mais briga. Ele não pode perder essa essência. A partir do momento que Richelli perder essa essência, e no primeiro tempo, muita gente já estava cobrando isso, cadê aquele Richelli? Cadê aquele Richelli pegador, que está em toda parte, né? Que come a grama? Então, ele não pode perder isso. E acho que no segundo tempo ele resgatou.
Ó, num jogo como esse, onde a gente está destacando o Sport coletivamente, mas a partir de desempenhos individuais, a gente já acabou analisando o desempenho de algumas peças. Mas vou tentar fazer justiça aqui, uma coisa que a gente normalmente acaba errando a mão quando a gente analisa os destaques do jogo. Fred, eu não posso deixar de começar essa análise com você, porque eu queria que a gente falasse sobre Magrão, Fred Figueiredo, que é meu amigo, inclusive...
Precisamos
falar sobre Magrão, e eu gostaria que você fizesse as honras, Figueiredo.
Não, quero que ele peça desculpa.
Opa, mas Cássio Zipo resolveu dar das vezes aqui, dar as caras aqui, o ar da graça, e tá exigindo desculpa, Figueiredo.
Não precisa pedir desculpa, porque... futebol, ele é feito de ciclos, né? As análises são pontuais. E...
tá sendo o Fire do Fire, vocês estão ligados, né?
Fire de mim mesmo, né, porra?
O Fire do Fire!
Eu posso ser uma vez na vida, né? Então é o seguinte, Magrão já teve uma oscilação em sua carreira no Sport. Era impossível que não tivesse. E essa matéria, essa primeira matéria, né, que foi inclusive assinada por você...
Sim...
Porque ficou. Existe uma lenda urbana que foi uma coluna minha. Não foi uma coluna minha, foi uma capa de Super Esportes. Acho que na época eu estava como editor e pautei Celso já com o título pronto. Então Celso não é o pai da criança. Eu fui o pai desse título. Acho que foi 2012 aquilo, né, Celso?
Foi o ano que eu cobri o esporte, inclusive.
Foi o ano que Magrão tinha vindo com alguns erros e lançou esse questionamento. Porém, no podcast, a gente trouxe esse questionamento de volta na hora em que Magrão passou a ser acionado na vaga de Danilo, né? Quando houve aquela transição, e Magrão, acho que foram em 5 ou 6 jogos que toda bola na barra foi gol. E aí foi a vez do podcast trazer, resgatar. Esse talvez tenha sido o maior erro. O cara errar uma vez em 2012, passa, né? Agora, errar em 2015, né? Foi de 15 ou 16, foi isso? Você errar em 2015 para 16, já na era das redes sociais, do jeito que estão, isso faz com que a pressão seja muito grande. Mas, tecnicamente falando, o Magrão, desde o ano passado, vive uma fase espetacular. Em 2017, ele está vivendo de forma impressionante, porque é um cara de 40 anos, está vivendo um dos seus melhores anos no esporte. O que ele está defendendo esse ano é impressionante. Assim, é um caso que precisa... acho que já há um reconhecimento nacional muito grande em relação a ele. Os pênaltis ajudaram, o que até é meio injusto, né? Porque Magrão é um cara que vai muito além das defesas de pênalti, mas as defesas de pênalti ajudaram ele a consolidar nacionalmente essa imagem. A ponto de que hoje você já vê comentaristas, repórteres, torcedores de outros clubes meio que reverenciando esse jogador. Porque, porra, é um cara extremamente sério, correto, daquele que o torcedor do Santos e do Náutico, tirando os mais radicais, também tem uma admiração, respeito. É um cara que nunca falou nada do Santa, do Náutico, de adversário nenhum. Sempre foi um atleta no sentido mais cordial que a palavra tem. Inclusive isso faz com que a devoção da torcida do Sport em relação a ele, que obviamente existe, mas existe de uma forma também muito tranquila, mais quieta do que em relação a Diego Souza, por exemplo. Por quê? Porque Magrão nunca foi um cara que o Sport ganha o jogo, ele pega uma bandeira para dar uma volta ao redor do campo, ou dá entrevistas fortes, ou mesmo declara um amor incondicional, sequer fala que morará, que viverá no Recife quando terminar sua carreira. Enquanto, na verdade, o torcedor do Sport quer estátua para ele, quer que ele more no clube, vire treinador de goleiro, se aposente, crie família, quer que ele, de fato, construa uma casa dentro da ilha. Não dá para comprar a casa do lado, porque é de João Santos. Porque, lembra, teve uma história, né, que o Sport queria fazer uma ampliação uma vez, aí Bivar fez uma
proposta... Essa é das melhores lendas urbanas do futebol mais animado do Brasil.
Aí Bivar fez uma proposta a João Santos para comprar a casa de João Santos. Aí João Santos devolveu o seguinte: Bivar, faz o seguinte, quanto é a ilha?
Que a casa dele é aquela que divide o muro com o antigo com o campo auxiliar, né? Lá da ilha. Mas essa relação de Magrão, que o Fred falou, eu acho que, até fazendo uma analogia, é como se fosse o seguinte, Fred. Magrão já passou aquela fase da paixão. É amor. Então é por isso que é essa coisa mais branda, entendeu? Isso é essa coisa mais... é amor, não tem aquela agonia mais. Os outros...
É um casamento consolidado.
Consolidado, os outros são paixão, aquela coisa mais calorosa. Mas o amor não tem explicação, não tem essa necessidade de você ficar... A torcida ama o cara, isso aí tá na... isso é claro.
Tô me sentindo agora dentro do poema de Arnaldo Jabor, que foi musicado por Rita Lee, que é... Amor e sexo. Sexo e amor, amor e sexo, né? Porque... foi quase isso aqui, essa reta final de Telecast. Se tivesse Rafael aqui editando, vocês estavam ouvindo ao fundo essa música. Mas então feche seus olhinhos, já que é um desfecho romântico de programa, porque Lucas Filippaldi foi, de fato, preciso, né? Apesar do tom de brincadeira, ele foi muito preciso nessa relação. É exatamente isso, é uma relação de um ídolo, é uma relação madura da torcida com seu ídolo. É uma relação madura. E o Magrão é o
vetor,
o vetor, né, desse relacionamento. Vai ter um dia que vai deixar de ser assim, que é o último dia. Esse dia vai ser um dia dos mais difíceis da história do esporte, porque aí vai ser paixão de novo e não vai ter o dia seguinte. Então isso vai ser um dia muito forte na história.
Esse cara já teve um site de poesia, pra quem deve estar no Google aí, se colocar Fred Figueiredo poesia, o cara acha o site no Google. Mas assim, tô falando até sério. Sobre esse último dia de Magrão, lembrando que o contrato dele vai até ano que vem, né? Mas falando rapidamente sobre o que significa esse resultado do Flamengo, o histórico do esporte com o Flamengo, mesmo como mandante, vinha muito ruim nos últimos tempos. E agora essa foi a segunda vitória seguida que o esporte conseguiu sobre o Flamengo, porque o jogo do retorno de 2016 foi na Arena e o do primeiro turno agora de 2017 na Ilha. O esporte venceu as duas partidas, acaba melhorando um pouco esse histórico. No Recife, agora está 8 vitórias do esporte, 4 empates e 4 derrotas, ou seja, já volta a ser mais próximo ao que o esporte tem sobre todos os outros times quando joga, ou quase todos os outros times quando o esporte joga como mandante no Brasileiro. E é um resultado importante, porque a quantidade de gente que a gente até comentou durante a partida, o Flamengo tomou a geral inteira, inclusive até o cavalete que separa uma parte de uma área de escape teve que abrir porque já estava muito cheio. Então é dificilmente, talvez o Corinthians consiga colocar aquela quantidade de gente aqui, mas é para o esporte nesse Brasileiro, é daquelas vitórias que dão injeção. Então assim, a gente, como eu sempre falo, a gente fala de marcar a pontuação, se tinha marcado o ponto contra o Avaí e não conseguiu esse ponto, de certa forma troca. Porque esse jogo do Flamengo, embora o Sport tenha vencido, eu não acho que o Sport era favorito para essa partida. Um empate não teria ofendido o Sport nesse jogo. Então, o tropeço do Avaí foi muito grande, porém essa vitória foi um pouco fora da curva, foi fora da curva do que o Sport vinha apresentando para esse momento. Acaba dando um fôlego interessante para o Sport no decorrer da competição. E a lamentar, apesar de eu falar que a torcida do Flamengo lotou a parte dela, mas o público, de uma forma geral, deu 12 mil pessoas na ilha. Mas aí eu não coloco na culpa da torcida do Sport, não, porque... os setores que ficaram vazios são os setores que a gente bate sempre. A arquibancada frontal e a geral, que são os setores mais voltados aos não sócios. Até a social esgotou, tinha gente nas cadeiras centrais, até nas cadeiras das curvas tinha gente. Mas na geral e na frontal o público foi muito baixo. E aí o Sport já jogou com o Grêmio 4 mil, com o Cruzeiro, com Cruzeiro 4 mil, com o Grêmio 3 mil, com o Flamengo, que é o jogo de maior apelo do Sport nessa primeira divisão, 12 mil.
Eu quero saber quando é que os caras vão perceber que isso não vai mudar.
Só um detalhe nisso, pra gente fechar sobre essa importância da vitória. Antes do jogo, o Sport tinha 4 pontos, o Flamengo tinha 6. Então, assim, a vitória, o Sport ultrapassou o Flamengo, né? Foi mais uma. Ele passou. Então, queira ou não queira, nesse momento era um jogo de 6 pontos. E o Sport, né? Essa ultrapassagem eu acho que é importante também.
Só pra gente poder fechar de fato a análise, porque a gente acabou não falando desse jogador, que pra mim foi muito importante no confronto, que é Anselmo.
Eu tava nervoso com o clima de despedida do programa sem esse posicionamento sobre Anselmo. Era
então, muito obrigado.
Necessário.
Então, faça o posicionamento, Fred, sobre Anselmo pra gente poder encerrar.
Pra mim, o melhor em campo. Chega a ser uma ironia que tenha sido citado por último. Por mais que Oswald tenha sido decisivo, Magrão foi espetacular, né? No primeiro tempo fez uma grande defesa. E foi brilhante quando o jogo estava já na reta final. Mas eu acho que seria injusto com a atuação do Sport dizer que Magrão foi o melhor jogador. Magrão foi excepcional. Mas é um recorte que eu vou tratar até como um recorte à parte. Porque o Sport, 10 contra 10, foi melhor que o Flamengo. Tá? Os jogadores de linha contra os jogadores de linha, o Sport foi melhor que o Flamengo. Tirando os 17 primeiros minutos. E Anselmo, para mim, foi o ponto de equilíbrio.
Foi o esteio, né?
Foi o esteio. Foi o cara que manteve o Sport de pé nos piores momentos do Sport. Foi o cara que permitiu que o Sport tivesse a saída mais organizada, que o Sport recuperasse a bola. Foi muito importante a atuação dele. Uma atuação, ainda mais sendo num setor que o Sport, desde 2016, precisa de um jogador como ele. É o cara que, até aqui, melhor exerceu essa função. Pode oscilar negativamente, passar a jogar mal. Pode, ele veio execrado pela torcida do Inter. Essas curvas que o futebol faz, e a gente debateu muito isso quando comentou a Chapecoense no podcast 379, e Cássio falou, às vezes é o contrário. Cássio falou, a gente sempre fica olhando o Reinaldo, que era criticado aqui jogando bola lá.
Galdezan
tá voando no Curitiba. E a gente comentou isso entrando no estádio, porra, Galdezan lá.
Ele é só voando, ele é o esteio do time do Curitiba.
Exatamente. E aí, às vezes, acontece o oposto também. Um cara renegado pelo Inter, que a turma só faltou soltar fogos quando ele foi contratado pelo Sport, hoje corrigiu a maior vulnerabilidade do Sport nos últimos 2 anos.
E eu acho que Anselmo, ele tem uma coisa que é uma característica do que a torcida do Sport gosta. Que é essa coisa do raçudo, né? É um jogador de muita raça, de muita pegada. Tá em toda parte, impressionante como ele, o posicionamento dele. E todo mundo sabe que é um cara que tem suas limitações técnicas, isso é claro. Mas tá jogando de forma madura. Tá escondendo as falhas, sabe? Não tá fazendo besteira. Tá acertando nas escolhas que faz, né? Além da postura, da entrega, que isso acaba conquistando o torcedor. Né? Então, é como o Fred falou, era um buraco que existia, né? O Sport sofreu naquele setor na final da Copa do Nordeste contra o Bahia, nos 2 jogos, certo? Com Ronaldo e com Fabrício, jogadores ainda muito verdes, e é por isso que eu disse que queria ver Fabrício ao lado de Anselmo e de Richelli, e o cara chegou e tomou conta e já é o dono da posição. Pode vir a cair? Pode. Mas é um cara que veio e está acrescentando demais ao time.
Bom, galera, então com essa análise aí a gente encerra o nosso telecast sobre essa importante vitória do Sport sobre a equipe do Flamengo. Sport 2, Flamengo 0 na Ilha do Retiro, com gols de Oswaldo e Tomás. Um forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.